Sábado CBN. Apresentação, Ney Herman.
Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Sábado CBN aqui na Rádio CBN Ponta Grossa, a rádio que toca a notícia. Meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção de jornalismo Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN Roberto Mongruel. Nós vamos falar agora sobre a história do plano diretor em Ponta Grossa, o plano diretor que virou literalmente uma novela aqui na cidade, deveria ter sido aprovado em 2016 e vem se arrastando desde então, com uma série de justificativas técnicas, problemas, enfim. Mas o fato é que nós sempre tivemos uma certa dificuldade, quando o assunto é Ponta Grossa, para falar de planejamento urbano. A cidade foi crescendo meio que de forma espontânea, começa ali nos entornos da catedral, né, e se espalha, então, de maneira não muito racional, por esses 200 anos de história. Aliás, esse ano Ponta Grossa completa 200 anos. É uma cidade belíssima, com um povo trabalhador, né, e algumas das mentes mais brilhantes do estado e do país. E eu tenho a honra de ter comigo no estúdio o doutor em urbanismo, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no curso de Engenharia Civil, Joel Laroca, que já colaborou conosco aqui na Rádio CBN em outras oportunidades, falando de diferentes temas, ligados sempre à mobilidade urbana e planejamento urbano. E o professor Laroca aceitou, então, contar um pouquinho para a gente sobre a história do plano diretor em Ponta Grossa. Professor, retrocedendo um pouquinho no tempo até, quando Ponta Grossa surge, em 1823, eu acho que nem no mundo se falava em planejamento urbano, né, naquela época, no começo do século XIX.
Realmente ninguém pensava nesse tema. O que acontece é que o planejamento urbano começa basicamente na França, em Paris, com as reformas feitas pelo barão von Haussmann, que demoliu a maior parte do centro de Paris e fez uma nova Paris no centro de Paris. O fato é que, com isso, a própria população mais humilde, que morava naqueles pequenos pardieiros, naquelas construções antigas, foi expulsa para a periferia e Paris se transformou na capital das luzes, aquela cidade maravilhosa, evidentemente, uma fachada que ficava. Mas isso acontece lá por volta da metade do século XIX e vão surgindo no mundo diversas tentativas de renovação, tentativas de ir pensando. Veja você que na metade do século XIX também surge a primeira linha de ônibus, que, por sinal, não eram ônibus, né? Eram carruagens. Uhum. Primeira linha de ônibus que foi feita em Paris, exatamente.
Também em Paris.
Era, com Londres ela disputava, às vezes, o papel de capital do mundo. Mas foi a grande inspiração de todo o planejamento urbano no mundo inteiro, foi Paris. Não que Barcelona, por exemplo, logo em seguida, não tenha sido importante. Não que Washington, toda projetada, também não tenha sido importante. Mas o fato é que nesse período, que não é longo, se nós formos pensar, isso aí tem o quê? 200 anos? Não chega, né, aos 200, porque Ponta Grossa fechando 200 não tinha planejamento urbano naquele tempo. Então, um pouco mais do que 150. Já se produziu muita coisa, já se tentou muita coisa. No caso do Brasil, chegou-se a Brasília, uma capital inteiramente nascida na prancheta, e que, pelo menos na parte correspondente ao plano piloto, ela cumpre com o papel para o qual foi criada.
Aliás, Brasília é patrimônio da humanidade, né?
É patrimônio da humanidade. E você tem diversas outras cidades planejadas que são também patrimônio. Eu fico, assim, às vezes, surpreso. É um tema de trabalho que eu passo para os meus alunos logo de cara. Vamos apresentar aqui em 4, 5 minutos cada uma das cidades planejadas dessa lista. A lista sempre tem, de acordo com as equipes da turma, 15, no máximo 20, e eles têm até sobras de cidade. Nós temos uma grande quantidade de cidades projetadas, especialmente as cidades que foram criadas para serem capitais de Estado, capitais de países mesmo. Bom, no Brasil, já de longa data, Teresina, Goiânia, Belo Horizonte e, claro, Brasília, são todas nascidas na prancheta. Mas esse não é o caso comum. Esse é um caso excepcional, são situações específicas. As cidades, de um modo geral, nascem de uma forma mais ou menos espontânea e precisam ser regulamentadas para que essa ocupação se dê dentro do processo civilizatório, de um processo realmente que leve a qualidade de vida das pessoas. E isso tem sido muito difícil, muito.
Professor, aqui em Ponta Grossa a gente só vai falar de planejamento urbano lá pelo fim dos anos 60, né?
Exatamente. Na verdade, em 66, quer dizer, já passada a metade da década de 70, Ponta Grossa recebe essa conversa de ter um futuro plano diretor que foi promulgado no ano seguinte. Na verdade, eu estava vendo no Paraná toda uma febre de planejamento. Isso é reflexo dos dois governos estaduais daquela época. Havia, inclusive, no Brasil, uma equipe comandada pelo padre Lebré, em São Paulo, que tenta lembrar o nome da não firma, mas assim, da ONG, que ele chamava SAGMAX, que era uma sociedade de estudos gráficos, etc., para poder estudar a relação entre mapeamento e realidade urbana. E ele fez um grande trabalho de disseminação da ideia de planejamento urbano no Brasil inteiro. No Paraná, isso foi abraçado a partir de 1960. É justamente quando surge no nosso estado aquilo que hoje é o BADEP, naquela época você tinha a CODEPAR, uma série de companhias, de entidades, etc., para estudar e propor soluções que não existiam antes. Nesse clima, a Prefeitura de Curitiba abre, em 1965, uma concorrência para criar um plano diretor de Curitiba. E o plano diretor de Curitiba, de 65, é um marco na história do urbanismo de todo o Brasil. Até hoje é reconhecido que Curitiba teve uma imensa sorte, recebeu realmente uma carga de sorte que raros municípios do Brasil receberam. E essa sorte vem de pelo menos três pessoas, por incrível que pareça, pessoas que tinham ideias entre si completamente opostas em termos de política e que conseguiam coincidir no urbanismo. A empresa Cerete, de São Paulo, que ganhou a licitação, ela contratou o arquiteto Jorge Wilhelm, lá de São Paulo, autor de uma série de projetos extremamente importantes no Brasil, e que no urbanismo ele ficou famoso exatamente pelo plano diretor de Curitiba. Ele fez questão de contratar como seus auxiliares uma equipe local de arquitetos recém-formados. A Universidade Federal estava começando a existir naquele tempo. Então eram todos jovens recém-formados que tinham feito uma firma para poder disputar. Então foi uma firma derrotada na licitação, e a firma vencedora contratou-os para que fossem auxiliares. Isso deu um sabor local muito grande, porque você sabe, chegar numa cidade e você conversar com uma pessoa que tem nela 30, 40, 50 anos de vivência, é completamente diferente do que pegar uma equipe que, por mais preparada que seja, não tem a vida do lugar impregnada na sua mentalidade. E isso faz uma diferença muito grande.
Os governadores da época, nos anos 60, foram primeiro Ney Braga, que depois volta, assumiu o governo na sequência, e depois o Paulo Pimentel.
Paulo Pimentel.
Nos anos 60. Dois políticos muito respeitados dentro da história do Paraná. O Paulo Pimentel mesmo criou as universidades estaduais, se eu não me engano.
Criou.
Mérito dele. O fato é que os dois foram excelentes governadores. Isso ajudou no processo de planejamento, ou seja, tanto a figura do Ney Braga quanto o Paulo Pimentel?
Eu diria que mais. Isso fundou o processo de planejamento no Paraná. O Ney Braga foi exatamente o governador que implementou todas aquelas organizações que se inspiraram nas teorias do padre Lebré para poder criar planejamento. E o Pimentel, entre outras coisas, foi quem contratou o plano diretor de Ponta Grossa e o plano diretor de Londrina. Como parte, ele tinha uma organização chamada DATM, Departamento de Assistência Técnica aos Municípios, que ficava ali na rua Mariano Torres, em Curitiba, e que hoje se chama Paraná Cidade. A organização, portanto, já estava fundada lá na década de 60. Ele mais tarde passou os planos diretores, fazia da faixa de mais ou menos uns 2 por ano, fez também para Paranaguá, para Maringá, para Apucarana, para as cidades de maior porte do Paraná, e acabou deixando um arcabouço de planejamento. Claro que como as cidades são muito variadas entre si, entre outras coisas no seu aspecto cultural, no seu aspecto de percepção da realidade, as cidades do norte do Paraná, muito mais dinâmicas, muito mais interessadas em fazer um crescimento urbano planejado, elas nasceram assim, pela própria companhia Melhoramentos, elas nasceram na prancheta. E estavam saindo, Londrina, por exemplo, estava escapando completamente da prancheta, uma cidade que tinha sido projetada. Agora não lembro o nome daquele topógrafo russo que foi o cidadão que desenhou o centro de Londrina. Ele projetou para 30 mil pessoas. Em 1965, 66, Londrina já estava chegando a 100 mil. Que, aliás, era o mesmo tamanho que Ponta Grossa, uma cidade muito mais antiga. Então, aquele dinamismo de Londrina teve, por sinal, muito peso na decisão de se dar um plano. Foi dado de presente, foi o governo do Estado quem pagou tudo. O plano diretor de Londrina naquela década de 60. E os demais também surgiram. E houve um começo, uma mentalidade. Vamos projetar alguma coisa. Particularmente Curitiba, além do arquiteto Jorge Wilhelm ser um sujeito de reconhecidos méritos, ele teve também duas figuras que foram prefeitos em ocasiões distintas, sempre adversários entre si, sempre um, aspas, contra o outro, mas com certo respeito, porque a política talvez fosse naquela época feita de um modo menos agressivo do que hoje, mas o importante é que ambos tinham ligação com o urbanismo. O arquiteto Jaime Lerner, pela própria formação de arquiteto, é um arquiteto urbanista e até hoje é reconhecido exatamente por isso. E o seu quase que arquiadversário, Roberto Requião, é um advogado com especialização em direito urbanístico. E eles disputavam entre si o cargo, digamos, o cargo não, mas a fama de ser o cara que mais respeitava plano diretor. Então, eles estavam, assim, emprenhados numa competição que era manifestamente a favor da cidade.
Apenas registrando, Ney Braga nasceu em 1917 e morreu no ano de 2000. Foi um dos políticos mais bem-sucedidos da história do Paraná. Paulo Pimentel, que também fundou diversas emissoras de TV no estado, hoje fazem parte da Rede Massa, se eu não me engano. E Paulo Pimentel está vivo com 94 anos.
A gente lembra disso e o nome do Paulo Pimentel vai ficar sempre indelevelmente ligado à ideia das três primeiras universidades estaduais, Maringá, Londrina, Ponta Grossa.
Bom, isso demonstra que ele tinha uma preocupação de fato, com, não só com a educação, mas com o planejamento, ou seja,
com o planejamento
com o crescimento sustentável do estado do Paraná.
Sem dúvida.
O nosso planejamento urbano aqui de Ponta Grossa foi o primeiro do interior?
Foi o primeiro do interior e ele ganhou por 15 dias do de Londrina. Feitas as licitações pelo DATM, o plano de Ponta Grossa foi arrematado por um grupo de profissionais liderado pelo arquiteto Almir Fernandes, que era um carioca que estava chegando em Curitiba para ajudar a fundar a Universidade Federal, o curso de arquitetura da Universidade Federal. Ele era professor no Rio, veio para Curitiba, juntamente com sua mulher também, arquiteta Marlene Fernandes, e aquela oportunidade apareceu e eles começaram a, portanto, disputar os planos e disputaram e ganharam o plano de Ponta Grossa. Na mesma ocasião, não sei se com alguns dias de diferença, foi licitado o plano de Londrina. E aí aquela equipe de jovens arquitetos de Curitiba, que tinha sido já liderada pelo Lerner, na ocasião do plano de Curitiba, do plano Cerete, disputou e ganhou o plano de Londrina. Como o plano de Londrina foi entregue, acho que tinha algum problema na gráfica, alguma coisa assim, 15 dias depois do de Ponta Grossa, o pioneirismo cabe à Ponta Grossa. Mas o que mais me interessa, e desculpe, em certos momentos dói falar, não foi o fato de que tenha sido a B ou C antes, é o fato de que alguns desses planos foram respeitados e outros não. Mesmo quando você vê os planos posteriores, como Maringá-Apucarana, Paranaguá, nem todos tiveram o mesmo sucesso do plano de Londrina. Mas Na verdade, já em 1960 e poucos, a cidade de Londrina tinha um dinamismo de cidade nascente, de cidade criada, etc., que até hoje não se apagou. Naquela ocasião, existia dentro da Londrina a SAL, Sociedade dos Amigos de Londrina, que era uma organização da sociedade muito ligada aos clubes de serviço. E com isso, eles fizeram o primeiro edifício alto de Londrina, que tinha 8 andares, do edifício Alto Lom. Com isso, eles fizeram o Teatro Ouro Verde. Com isso, eles fizeram a Casa da Criança de Londrina. Com isso, olha, a quantidade de obras de real mérito arquitetônico que foram feitas para equipar Londrina com qualidade data dessa época e foi feita basicamente por intuito da comunidade. Claro que havia prefeitos que apoiaram, havia possibilidade de apoio de deputados, de governadores, mas a iniciativa era uma iniciativa totalmente londrinense. Só para termos uma ideia, Ponta Grossa, nessa época, um pouco mais antiga, tinha feito uma concorrência, um concurso público de projetos para a nova sede do Clube Ponta Grossense. E a nova sede do Clube Ponta Grossense foi vencida, o desenho na coisa, por um arquiteto que mais tarde nós temos muita ligação com Ponta Grossa, que é Miguel Juliano, um arquiteto goiano que então trabalhava em São Paulo. Ele não era sequer formado arquiteto, então para poder disputar o concurso do Clube Ponta Grossense, ele se aliou a um professor da USP, que ajudou ele numa série de coisas e também forneceu para ele as condições legais de participar daquilo. E uma das primeiras coisas que ele projetou diz: o clube precisa de alguma fonte de renda. Então vamos projetar aqui o primeiro edifício bem alto de Ponta Grossa, com 8 pisos, para que sirva de escritórios e, portanto, forneça renda mensal, renda frequente para o clube. Bem, esse edifício jamais saiu. Eu, como gosto desse assunto, como pesquiso, eu tenho o desenho de perspectiva feito à mão, pela mão do próprio Miguel Juliano, fantástico, do edifício na Praça Marechal Floriano Peixoto, datado rigorosamente da mesma época do edifício Alto Lom de Londrina, que era projetado pelo Artigas. Lembrando que Miguel Juliano foi desenhista do escritório do Artigas e eram amicíssimos. Portanto, uma das cidades aproveitou a oportunidade, a outra não. E isso veio a acontecer com o plano diretor também.
É sempre bom lembrar, já que o professor Joel Laroca citou Miguel Juliano. Miguel Juliano é um dos arquitetos mais respeitados da história do Brasil. Sim. E algumas casas foram projetadas em Ponta Grossa e são literalmente obras de arte arquitetônicas. Infelizmente, uma foi demolida agora há pouco tempo, ali ao lado da Rádio Mundi, e outra se encontra ainda de pé na Rua Paula Xavier, e ela tinha sido encomendada pelo empresário Francisco Barros, né, se eu não me engano. Então, foi uma obra realmente muito, como eu posso dizer, admirada na época, criticada por alguns, pelo seu modernismo, né? Mas, enfim, uma obra de arte arquitetônica sem sombra de dúvida.
Sim, na mesma Paula Xavier fica uma outra casa projetada pelo Miguel Juliano, que foi, na ocasião, a casa dos Paula Xavier, mais tarde vendida ao ex-prefeito Luiz Gonzaga Pinto, que manteve até o fim da vida. Essa casa hoje é um curso de inglês, foi alterada violentamente a formação do seu jardim, mas a casa lá dentro ainda continua com alguma coisa. O que é interessante é que ao redor dessa casa, ao redor da casa do empresário Barros, ao redor da casa demolida, que era do médico Lauro Justus, criou-se um verdadeiro clube de admiradores de Miguel Juliano e Vila Nova Artigas, ou seja, do começo do moderno em Ponta Grossa, e que, do qual faz parte, inclusive, o engenheiro Miguel de Paula Xavier, morador em São Paulo. Eu fui entrevistá-lo. E quando o livro sobre as obras de Artigas e Juliano foi lançado aqui em Ponta Grossa, aliás, no Clube Ponta Grossense, ele pegou o avião e veio para Ponta Grossa. Ele foi o autor como engenheiro da casa, que na ocasião era de seu pai, e mais tarde ele também, de novo por 15 dias. O edifício mais alto da cidade, o Bamerindus, ganhou por cerca de 10 ou 15 dias do edifício Marieta, que era de um outro grupo. Os dois, eu tenho fotos, praticamente apostavam corrida para ver quem que erguia seus tapumes mais rapidamente. Tenho foto disso vista de longe, tal, que serve para poder ilustrar. Foi talvez um dos últimos momentos dinâmicos da economia de Ponta Grossa que fez com que ela tentasse se modernizar, tentasse manter ainda o seu lugar de importância no Paraná, não só na economia, mas também na cultura. E é aí que ela começa a perder para Londrina, quando ela desrespeita o seu plano diretor e quando Londrina respeita o seu.
Isso é muito interessante, professor. Então, Londrina respeitou o plano diretor que foi feito no fim dos anos 60, Ponta Grossa acabou não obedecendo esse plano diretor, criado no fim dos anos 60. No entanto, esses planos diretores, eles não foram direcionados para cidades planas, porque Ponta Grossa não é plana.
Então, Londrina também não é plana. O desenho, inclusive, que está ilustrando as últimas páginas do relatório do plano de Londrina e os relatórios do plano de Ponta Grossa são muito coincidentes. Eles utilizavam a ideia de que poderia se valorizar com edifícios mais altos os espigões. Os pontos mais altos do terreno poderiam receber os edifícios de maior porte, que, portanto, teriam paisagens mais adequadas e
Perfeito.
Também fariam paisagens mais adequadas. A coincidência da qualidade do desenho dos dois chega a ser fantástica. Naquela época não se fazia muito desenho, bom, computador não existia, não se fazia também muito desenho com um acabamento completo. Era muito qualidade do desenho feito à mão pelos próprios arquitetos. A gente aprendia isso, isso tinha que ser uma qualidade intrínseca do arquiteto. E tanto o Fernandes, o Almir, quanto o Lerner, o Jaime, tinham essa qualidade e fizeram. E os seus esboços são quase a mesma coisa. Agora, você tem razão quando fala que o planejamento era direcionado muito às cidades planas. Europa toda, as grandes cidades estavam sempre nas margens dos rios, sempre em lugares adequados à navegação, que era uma coisa muito importante na época e, portanto, eram planos. Mas o Paraná, particularmente nesse início, fez uma leitura adequada da sua topografia. Na sequência, Maringá já tinha feito um aproveitamento fantástico da sua topografia quando do seu projeto original. E Apucarana é uma cidade dobrada também até hoje, lembra um monte de coisas de Ponta Grossa. Então, não foi algo problemático com a topografia. Esse algo teve muito a ver com a cabeça das pessoas. O fato é que, de certo modo, nunca entrevistei ele, gostaria de tê-lo feito enquanto era possível isso, o Almir Fernandes, ele de algum modo dá uma ideia de que ele se decepcionou um pouco ao vir trabalhar em Ponta Grossa com a mentalidade das pessoas que ele encontrou. E ele, de certo modo, cedeu a, vamos chamar assim, a hegemonia do planejamento, não a um outro arquiteto, mas a um sociólogo. Claro, para o caso de Ponta Grossa, isso era fantástico, porque se ela tinha esse problema justamente da sua sociedade ser conservadora, elitista, uma série de coisas, coisas que Londrina, como cidade nova e dinâmica, não tinha, a leitura foi, ele era professor da Federal, professor Constantino Comnenos, até hoje um grande nome da nossa sociologia, e ele leu com toda a correção o problema de Ponta Grossa. O problema é que a cidade é dominada por um grupo de elite há muitos e muitos e muitos anos, e eles têm certos privilégios que, numa economia mais dinâmica, num urbanismo mais dinâmico, eles podem vir a perder. Ele bem o que previu que o plano seria escamoteado, como foi.
De fato.
Eu particularmente tenho a seguinte história para contar. Nunca falei isso em público, assim. Eu falo, às vezes, em particular para alguns alunos. Mas nunca é tarde para a gente contar para os ouvintes da CBN. Eu fui descobrir que Ponta Grossa tinha um plano diretor no ano de 1971, quando eu estava no terceiro ano da Universidade Federal. Um plano que já tinha, naquela ocasião, 4 anos de impresso, de promulgado, de resolvido. Mas como que eu descobri? Na biblioteca da Federal eu encontrei um exemplar do plano diretor de Londrina. E foi na apresentação, no prefácio do volume destinado a explicar o plano diretor de Londrina, que eu encontrei a menção de que Ponta Grossa tinha tido um plano diretor que tinha sido entregue 15 dias antes. Está escrito no impresso do DATM esse tipo de coisa. Mas então Ponta Grossa teve um plano diretor? Surpresas daqui, é incrível. Eu morava na casa do estudante luterano, junto com um primo meu em segundo grau, que namorava a filha de um funcionário da prefeitura, hoje esposa dele, uma artista plástica reconhecida no Paraná. E ele, num domingo qualquer, namoro, perguntou ao que seria seu sogro, tal, se ele tinha conhecimento disso. Ele tinha. E daí o que ele nos contou foi sério, uma coisa assim terrível. Tem 3 mil exemplares desse relatório que estão apodrecendo no porão da prefeitura. Na época a prefeitura ainda era na rua Doutor Colares e, portanto, ainda tinha porão. E o fato é que, como o plano dizia algumas coisas no seu texto que eram um tanto quanto desagradáveis para quem estava governando, para quem mandava um pouco mais na cidade, ele foi desaparecido. A única coisa que Ponta Grossa aproveitou daquele plano diretor foi de caráter administrativo. Os departamentos, setores disso, setores daquilo, foram todos transformados em secretarias municipais, como é até hoje. Uma forma de organização que abre um leque quando as cidades vão ficando maiores e precisam de colaboração de mais pessoas. E Londrina também. Era uma tendência daquela época, então, essa reorganização municipal em termos administrativos, data dessa época, foi o aproveitamento que foram feitos, e a gente precisa dar nomes. Eu não vou dar nomes que, digamos assim, seria para denegrir, mas a pessoa que, por assim dizer, representa o planejamento na prefeitura ao longo de muitas gestões é um funcionário de carreira chamado Arikernes Carlos Gobo, que eu conheci mais tarde como o assessor de planejamento de outros governos mais tarde, e ele viveu aquela assessoria.
Se eu não me engano, ele foi vereador e também presidente da Câmara Municipal.
Ele tem um currículo amplo, mas aquilo que, para mim, pessoalmente, como planejador, me faz lembrar é o desempenho dele no planejamento. Ele fez isso realmente como sua, vou chamar quase missão de vida. Vamos planejar. Ele, inclusive, é responsável, nesse início de funcionamento da assessoria, que não foi criada pelo prefeito da época do plano diretor, mas pelo prefeito seguinte. Aliás, o prefeito que é reconhecido em Ponta Grossa como uma pessoa assim, de muita iniciativa, o prefeito Ciro Martins, ele aproveitou a leitura, inclusive, do Constantino Comininos, e a partir dessa época ele concluiu que as elites de Ponta Grossa não tinham lá muito interesse em desenvolvimento econômico. E foi o momento em que ele se lançou na atração de empresas multinacionais de outros locais do Brasil, porque ele sentiu que havia pouca massa crítica no local. De fato, as grandes empresas de 1966-67, que você pode procurar em certos álbuns antigos, etc., tinham uma participação muito forte na cidade, praticamente quase que nenhuma delas existe mais hoje. Tanto no comércio, nos serviços, quanto na indústria, foram totalmente substituídas por empresas novas, vindas de fora, a maior parte são multinacionais, mas com algumas de capital local, que representam a nossa reserva, reserva de esperança.
Ou seja, o planejamento urbano teve participação, inclusive, nisso.
Teve.
Sua ausência e sua presença.
A sua ausência levou o prefeito seguinte, que era um engenheiro por formação, portanto um sujeito com uma formação de matemática e de lógica, principalmente, a achar relações entre causa e efeito e concluir de que ele teria pouco apoio dentro da cidade. Tanto que, na sequência, o prefeito que Ciro Martins ajudou muito a eleger, Dr. Luiz Gonzaga, também era engenheiro, também era presidente diversas vezes da Associação Comercial e era um empresário dinâmico. Ele tinha uma indústria metalúrgica que vendia para a indústria automobilística de São Paulo. Então, nessas condições, ele tem. O que que aconteceu com ele? No segundo ano, ele renunciou ao mandato porque ele concluiu que não tinha mais o que fazer para Ponta Grossa, que tinha uma certa dificuldade de fazer funcionar determinadas coisas. Então, com essa história, você está relendo. O que eu estou fazendo é relendo um pouco da história geral de Ponta Grossa em função do desprezo, vou usar a palavra pesada, desprezo que a cidade manifestou pelo planejamento, inclusive pelo planejamento urbano.
É, o que minimizou, pelo que eu posso entender da sua fala, o que minimizou essa ausência de planejamento foram algumas mentes brilhantes que passaram pela prefeitura, como Ciro Martins, Luiz Gonzaga Pinto. Por coincidência, hoje o atual secretário de Indústria e Comércio é filho de Luiz Gonzaga Pinto, o Paulo Pinto. Tivemos então também, me corrija se eu estiver errado, uma participação muito ativa na comunidade por parte dos reitores da Universidade Estadual de Ponta Grossa, criada em 1970 pelo então governador Paulo Pimentel. O Álvaro Rocha, que é reconhecidamente um intelectual respeitado até hoje por todos em Ponta Grossa, o professor Odenir Mongruel também, que acabou virando deputado, depois secretário de Estado, que foram pessoas que influenciaram decisivamente na formação de uma elite pensante na cidade para que a gente pudesse ter o planejamento devidamente resgatado. Estou certo, professor?
Mais que isso. Não só teve participação, tem participação presente hoje, principalmente esta forma de agir do nosso reitor atual, professor Miguel, em cima de um ganho que você recebeu do Estado. A universidade passou a ser a representante do hospital universitário, portanto, hospital regional. Ela passou também a assumir o MAI, o Hospital Universitário Materno Infantil. E está envolvida, inclusive, no ex-pronto-socorro. A universidade está desempenhando papéis na comunidade de prestação de serviços que a prefeitura é um alívio. Porque uma prefeitura ficar selecionando quadros para a saúde, para diversos lugares, ela tem mais dificuldade do que uma universidade que, afinal de contas, é a formadora desses quadros. Ela consegue, obviamente, administrar melhor e fornecer um serviço melhor para o cidadão. Não, é a função de uma universidade. A função de uma universidade é ensinar, ter, mas ela tem também as funções de pesquisa e de extensão. E nas funções de extensão, particularmente, é mostrar serviço para a comunidade, e é o que ela faz. Então, nós somos hoje, estamos a caminho de ser o que a UEL foi em Londrina no início daquele período. A UEL se destacou com pouquíssimo tempo como uma das melhores universidades do país. A UEM é hoje, talvez, até depende do ranking, empatada, às vezes ganha um pouquinho, mas realmente o nosso recalque, vou contar recalque, sou professor nessa universidade há quase 40 anos, era que nós éramos, de certo modo, o patinho feio. Tínhamos menos verbas, a nossa região de influência tinha políticos menos influentes, uma série de coisas assim. Hoje ela está resgatada. Eu quero poder dizer que o nosso curso de medicina representou um ponto nodal no nosso resgate, mas até eu, que dou aula no curso de engenharia, me orgulho quando eu vejo a nossa quarta estrela. Não é de general do exército, é quarta estrela de qualidade do MEC. E estamos querendo chegar nas cinco. A gente já tem um grau muito bom em cursos de agronomia, medicina, biologia. Temos também no serviço social.
Jornalismo também é bem avaliado.
São bons, bem avaliados esses cursos, o que significa que nós estamos nos alçando ao nível de Londrina e de Maringá e podemos agora nos tratar em pé de igualdade.
Professor, então, durante um intervalo longo de tempo, esse plano diretor acabou sendo abandonado, o plano de 67 em Ponta Grossa. Alguns dos seus pontos foram resgatados por algumas figuras históricas. Aqui a gente mencionou quatro. O senhor mencionou o prefeito Ciro Martins, o prefeito Luiz Gonzaga Pinto, que também foi presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa. Eu acabei mencionando os reitores Álvaro Rocha e o Denis Mongruel, né? Não que os posteriores também não tenham sido importantes, por favor, não me leve a mal. Todos foram excelentes nas suas épocas respectivas. Eu particularmente gostava muito do Paulo Godoy, acho que ele fez uma excelente gestão, muito complicada na época, o Requião fechou o hospital, tal, mas ele tentou fazer isso da melhor maneira possível, ou seja, conduzir a universidade. Então, todos excelentes reitores. Eu acho que a Universidade Estadual de Ponta Grossa teve uma trajetória de excelentes reitores, João Gomes, João Carlos Gomes, por exemplo. Em que momento a gente resgata o plano diretor e passa a ter um plano diretor de verdade em Ponta Grossa?
Na verdade, vamos falar de verdade, relativizando. Até 2001, com a promulgação do Estatuto da Cidade como lei federal, que obriga todos os planos diretores a serem participativos, isto é, com forte palavra em, ao encargo da comunidade, os planos diretores eram técnicos. Eram, por assim dizer, uma grande coleção de sugestões que os administradores poderiam lançar a mão como quem vai num armário buscar ideias que estão prontas para ficarem colocando. 25 anos depois de promulgado o primeiro plano, 25 anos exatos, que era o prazo naquela época para você renovar um plano diretor, em 1992 foi promulgado o segundo plano diretor de Ponta Grossa, de autoria do arquiteto Forte Neto.
De Curitiba.
De Curitiba, que tem, aliás, uma forte participação como arquiteto em uma série de obras aqui de Ponta Grossa.
Verdade.
Ele fez uma leitura interessante do plano diretor anterior, fez proposituras, mas para você ter uma ideia, coisas que são consideradas quase que lugar corrente na técnica, como, por exemplo, fazer os estacionamentos nas maiores avenidas sob forma de uma baia, fora da pista de circulação. Coisa que, de certo modo, temos na Avenida Vicente Machado, pelo projeto do próprio Forte Neto. Coisa que temos, por exemplo, da Visconde de Mauá. Isso está desenhado à mão e às vezes à régua, no plano diretor de 92. Ou seja, está fazendo barbaridade de tempo. Isso não é respeitado até hoje.
Não,
os próprios
não.
Técnicos do município não fazem isso, a não ser se forem obrigados. E são às vezes obrigados quando o Paraná Cidade vai financiar alguma coisa e diz: respeitem seu plano diretor. Paraná Cidade, que é o sucessor do DATM, o Departamento de Assistência Técnica dos Municípios, é o grande cobrador dos planos diretores no Paraná. Tanto que nenhum município pega um centavo do fundo de financiamento da Agência de Fomento do Paraná, se não estiver a obra que ele está pedindo para fazer, de acordo com o seu plano diretor.
Então, professor, então me corrija se eu estiver errado. Pelo que o senhor acaba de falar, o plano de 92, apesar de ser bem elaborado por um profissional muito respeitado no estado do Paraná, de novo fica para inglês ver. Mais ou menos isso.
Boa parte fica.
Bom, e daí, depois do Estatuto das Cidades, em 2001, se eu não me engano, o plano diretor ele é revisto em 2006 na gestão 2006. Pedro Vosgrau, perdão. É isso, né?
Sim. Em 2006, aí sim, já de modo participativo, até porque a lei de 2001 dava um prazo de 5 anos para que os planos fossem revisados. O plano 92 é revisado, em 2006 sai um plano novo, mas ele foi votado, o que a gente chama de a lei mãe. A declaração de intenções. Todas as leis que são os instrumentos, as ferramentas que permitem à administração usar aquelas intenções do plano diretor, não foram votadas. Uma delas, inclusive, que trata do IPTU progressivo, que é um assunto que tem muito a ver com o Estatuto da Cidade e que muitas pessoas tratam da ideia do IPTU progressivo como uma coisa assim assustadora, que é, na realidade, uma chance de que a cidade cresça sem exagerar na sua extensão, no caso de Ponta Grossa, isso é hiper necessário. Ela foi proposta por essa comissão, que fez o plano diretor de 2006, e foi recusada na Câmara Municipal. Para você ter uma ideia, ela foi adiada, porque, se eu não me engano, havia eleição municipal meio que naquela época, e com essa eleição municipal colocou-se para depois. E depois, com bastante atraso, o plano de 2006 foi submetido realmente por volta de 2008. Foi votada a lei, que essa que a gente chama de aproveitamento do solo urbano, que leva ao IPTU progressivo, e foi vetada pelo prefeito. Mas a Câmara Municipal derrubou o veto do prefeito por a maioria de votos. Ele foi publicado como lei com a assinatura do presidente da Câmara, que é uma situação quando um veto é derrubado, o presidente da Câmara é que assume essa função de promulgar a lei, digamos assim, quase que na marra. E foi esquecida. Foi completamente esquecida, etc. Isso nós teríamos já essa lei funcionando há quantos anos? É um número de anos grande, estamos 23, 23 menos 6, gente, 17 anos. ela já teria feito efeitos fantásticos sobre os terrenos vazios não aproveitados. Isso, ela só funciona aquilo que não está sendo aproveitado. Teria feito grandes estudos. Agora, chegamos de 2006, que nós deveríamos estar renovando há 10 anos, com 10 anos, a 2016. Em 2016, o pessoal inicia o processo, que na realidade vai chegar em 2019, na nossa Câmara Municipal, e que está agora sendo iniciado a sua discussão. Parece que a lei mãe já está passada, parece que algumas leis, como o zoneamento urbano, já estão, mas, por exemplo, esses instrumentos do Estatuto da Cidade, isso aí vai dar pano para manga ainda. Nós vamos ter muita discussão em cima disso. E eles são os elementos, as ferramentas essenciais em Ponta Grossa, mais essenciais do que em Londrina, em Maringá, em Cascavel, em Guarapuava, em Foz, em... Ele é mais essencial porque nós temos, de longa data, de conto tradições até familiares, de guardar terreno como reserva de valor. Você já deve ter conhecido muito a expressão que o pessoal diz, quem compra terra não erra. Por quê? Porque ela valoriza sempre. E por valorizar sempre, as pessoas compram, às vezes, pensando nos seus netos. Já escutei gente dizendo, mas eu quero que o meu neto possa ter um terreninho para ele fazer sua casa. Gente, se você antecipa duas gerações a aquisição de um terreno, você está deixando sem uso, por duas gerações, um espaço urbano que tinha que ser destinado à urbanização.
Lembrando que cada geração são 25 anos.
Né? E no nosso caso particular, é o capítulo 3 da minha tese lá na USP, é a comprovação matemática do custo que nós pagamos por isso. Comparamos as 10 cidades médias do Paraná, todas as 10, todos os seus custos de urbanização, de asfalto, de rede d'água, de rede de esgoto, de pluviais, de energia, de sistema de transporte coletivo, de sistema de coleta de lixo, até de infraestrutura escolar e de saúde. Todas as outras 9 cidades são mais econômicas do que Ponta Grossa.
O Gilmar Denk está participando aqui. Um abraço, Gilmar. Ele diz que a entrevista está brilhante. Obrigado, Gilmar. O mérito é do entrevistado, que é o professor Joel Laroca. E ele diz que nós deveríamos ter convidado também o Leonardo Pupi, que é um jovem empresário muito ativo na cidade e que realmente colaboraria realmente com a temática. Professor, pelo que eu posso entender, a gente está chegando ao fim da entrevista agora. Então, nós tivemos 3 planos diretores na cidade ao longo de 200 anos, o primeiro deles em 1967, que é delicadamente esquecido nos porões da prefeitura, né? Depois, em 92, esse plano é resgatado, ou melhor, atualizado, enfim, modernizado, é feito um novo plano diretor, por fim. E esse novo plano diretor de 92 também é obedecido parcialmente. Em 2006, nós temos um problema que se repete com menos intensidade, ou seja, o não seguimento das normas ali definidas em 2006. E agora nós temos uma discussão que já se arrasta por anos, que é uma discussão que começa em 2016. Como repórter, eu cobri algumas audiências públicas do plano diretor, as audiências públicas foram feitas, a comunidade foi ouvida, eu acompanhei isso de fato, mas... ainda se discute isso, porque nós temos muitos interesses envolvidos e entre a técnica e a realidade pragmática, às vezes as coisas são mais complexas. De uma certa forma, a sociedade deve ficar atenta e cobrar que o plano diretor, apenas para encerrar, professor, a gente tem pouquíssimo tempo, né? A sociedade deve ficar atenta às características que estão sendo discutidas na Câmara e cobrar que o plano diretor seja seguido de forma mais rígida?
Com certeza. Pode haver um complemento de participação comunitária para eventualmente suavizar ou até aumentar aquela ferramenta que o plano diretor proporciona, porque as intenções já estão votadas e são mais ou menos unanimemente aceitas. Agora, o como fazer pode receber diversas coisas, e nesse particular, plano que é aceito pela comunidade, principalmente se a comunidade tiver parte nele, é plano que será cumprido. Ao passo que os belos pedaços de papel, a gente sempre brinca muito, planejamento urbano tem muito de papel pintado.
Nós conversamos com o professor Joel Laroca, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, doutor em urbanismo, que colaborou conosco neste sábado de manhã para que a gente pudesse entender um pouco melhor sobre a história dos planos diretores de Ponta Grossa. Estamos construindo o quarto plano diretor de nossa história. Vamos agora para o repórter CBN e voltamos em instantes com o programa Sábado CBN.